No programa de hoje discutimos por que a ciência vive uma crise de confiança. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a crise de confiança que afeta a ciência e os debates acerca desse fenômeno. A gravação de hoje está sendo feita na redação da revista Pesquisa FAPESP, e o Rodrigo de Oliveira Andrade, jornalista da revista, autor da reportagem de capa da edição de outubro, que abordou esse assunto, está aqui comigo. Olá, Rodrigo, boa tarde, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício, obrigado.
E nessa edição especial do programa, nós temos a participação do filósofo Marcos Nobre. Ele é presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Olá, professor, muito obrigado por vir aqui na redação da revista.
Prazer estar aqui com vocês.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Professor, Rodrigo vai fazer a primeira pergunta.
Professor, o Instituto Gallup fez um levantamento e divulgou esse levantamento recentemente, envolvendo 144 países, mais de 140 mil pessoas. E esse levantamento verificou que, no caso dos brasileiros, 73% deles desconfiam da ciência e 23% consideram que a produção científica pouco contribui para o desenvolvimento científico, econômico, social do país. Como é que a gente pode explicar esses números?
A explicação seria complexa, né? Nós podemos pensar alguns elementos importantes nessa resposta. O primeiro deles, eu acho, é em relação à desconfiança, alguma coisa que vem junto com a desconfiança em relação à democracia e a desconfiança em relação ao poder político institucional. Porque as pessoas começaram a identificar a ciência como establishment, como sistema, como fazendo parte do sistema político. Então a desconfiança, que é a desconfiança da política oficial, ela respinga também na ciência, ela passa a ser uma desconfiança da ciência. Quanto à questão do impacto, existem, claro, várias camadas aí, mas existe uma maneira clássica que a ciência se utilizou para se legitimar socialmente, para conseguir verbas para pesquisa, que foi prometer impactos sociais profundos. Ou seja, mesmo a ciência básica, aquela que, em princípio, não deve ter uma aplicação imediata, ela dizia, olha, no futuro nós vamos encontrar aplicações que vão depender do desenvolvimento disso. E o que aconteceu, eu acho, nos últimos tempos, foi que as pessoas não sentiram que essa promessa estava sendo cumprida. Nós podemos discutir as razões disso. Mas, de qualquer maneira, acho que esses dois elementos juntos são muito importantes. Quer dizer, a crise da ciência vem junto com a crise da democracia e a crise da ciência vem junto com a crise de uma certa maneira de se legitimar socialmente.
Professor, então, por partes, quer dizer, falando primeiro dessa crise da ciência relacionada com a crise da democracia. O senhor disse que a crise da democracia respinga na crise da ciência. Respinga como, exatamente? Quer dizer, quando, por exemplo, os pesquisadores chegam a um consenso em relação a mudanças climáticas, por exemplo, a ação do homem em relação às mudanças climáticas, há uma rejeição em relação a essa ideia. Por que que isso é confundido com o poder político? Essa voz do cientista se confunde com o que o poder está querendo?
Existe uma série de políticas públicas que começaram a ser implementadas a partir de um certo consenso internacional, depois de 1987, na ideia de desenvolvimento sustentável. E essas políticas públicas que foram implementadas não vieram acompanhadas de uma política consciente de difusão científica, de escola para as pessoas, que fizesse com que essas políticas não parecessem políticas que vêm de cima para baixo. Ou seja, para enraizar esse certo consenso científico na sociedade, você precisa mais democracia, você precisa mais escola. E isso foi alguma coisa, no caso específico da mudança climática, que foi muito prejudicial. Ou seja, lá vem de novo esses políticos querendo impor a gente coisas sem que a gente esteja convencido de que essas coisas são realmente necessárias. A confusão com o establishment vem com isso de uma posição que eu chamaria de tecnocrática. Ou seja, a ideia de que A democracia, ela elege, na verdade, uma certa equipe de pessoas que sabem o que estão fazendo e é delegada a esse grupo de pessoas a decisão sobre todas as coisas, e as pessoas têm simplesmente que aceitar, porque afinal aquelas pessoas são as pessoas adequadas para fazer aquilo. Ora, essa ideia que vigorou desde o pós-guerra até recentemente, ela não se sustenta mais. As pessoas querem entender porque as coisas são feitas, as pessoas querem participar e as pessoas querem influir. Então, essa postura da ciência foi identificada com a política no sentido da tecnocracia. Mais uma coisa que nos é imposta goela abaixo, de cima para baixo, etc.
E, professor, como é que essa relação entre a ciência e o poder político e econômico começou a se estabelecer? Como e quando isso começou efetivamente a acontecer?
Essa relação existe desde que existe poder e desde que existe ciência, ou seja, existe há muitos milhares de anos. Nós podemos tentar diminuir um pouco esse nosso período para tentar chegar mais próximos do tempo presente, né? Então, quando eu estava falando do pós-guerra, por exemplo, você tinha ali dois aspectos muito importantes da relação entre ciência e poder. Um deles era a questão geopolítica, ou seja, havia uma disputa entre dois sistemas, que era o sistema soviético e o sistema capitalista, por quem seria o melhor sistema. Então, a ciência, ela era uma arma nessa luta global pela supremacia entre as duas superpotências. No nível nacional, nós tínhamos uma relação da ciência com o poder em que a ciência participava da ideia de planejamento. A ideia de planejamento foi muito importante no pós-guerra. Né? Então, Brasília é o nosso grande exemplo, mas até hoje todo mundo fala as cidades não são planejadas, elas crescem de maneira caótica, como se de fato, tudo tivesse que ser planejado de acordo com a ciência. Esse modelo, esse acordo que a ciência fez com o poder político, ele justamente está surgindo agora como algo ruim, como algo que não é desejável, desfavorável para a própria ciência. Por quê? Porque a ideia de planejamento é altamente tecnocrática. Ou seja, a ideia de que existe uma casta de pessoas com o seu conhecimento conseguem explicar melhor o mundo e conseguem aplicar esse conhecimento no mundo na forma de políticas públicas.
Nós estamos conversando com o filósofo Marcos Nobre, ele é presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E por telefone a gente vai conversar agora com o sociólogo e físico italiano Yuri Castelfranchi, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, que há mais de uma década estuda como as pessoas pensam e consomem ciência no Brasil e na América Latina. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço, bom dia.
Professor, o senhor coordena um estudo que ainda está em andamento, que tenta explicar o surgimento de movimentos que se opõem a evidências e consensos científicos. Como é que está esse trabalho? Já foi possível chegar a alguma conclusão?
Sim, temos já bastante dado empírico, etnografias, evidências internacionais, e começamos a ter alguns dados bons também no Brasil, na América Latina. E, na minha opinião, uma das coisas mais surpreendentes que emergem é que nessa percepção que a gente tem, que muitos cientistas têm, de que tem esses movimentos anti-ciência, na verdade, não é bem isso que acontece. São grupos, movimentações, né, mais do que movimentos, mas eles não são coesos, não são homogêneos. Ou seja, não existem grupos consistentes de pessoas no Brasil que odeiam a ciência, ou têm medo da ciência, ou rejeitam a ciência como um todo. Existem grupos que rejeitam evidência em uma área específica, por exemplo, que recusam a teoria da evolução. E outros grupos, por exemplo, que são negacionistas climáticos, que recusam a ideia de que a mudança climática seja a responsabilidade humana. E assim por diante. Normalmente, as pessoas que pertencem a um desses pequenos grupos não pertencem a outro. Então, não dá para afirmar que tem um movimento, né, ou grupos de pessoas que rejeitam a ciência como um todo. Na verdade, o resultado é quase que o contrário. Os meus dados mostram que no Brasil, grau de apoio à ciência, de confiança que os cientistas, os pesquisadores das universidades gozam, é bastante alto se comparado com outros países.
Que outros países, professor?
Por exemplo, até inclusive os da União Europeia e os Estados Unidos. Na verdade, muitos dos indicadores que a gente tem mostram que, em média, o grau de apoio ao financiamento, por exemplo, à pesquisa, o grau de confiança que as brasileiros atribuem a cientista como fonte de informação, é maior que a média da União Europeia, por exemplo. E também as atitudes, no sentido, por exemplo, a opinião de se a ciência fornece mais benefício ou mais riscos, os brasileiros são um dos países mais otimistas no mundo, né? na top 10, digamos.
Mas esse apoio vem caindo, não é, professor?
O apoio vem caindo, obviamente, né? Tem uma crise, uma queda de tudo em geral, né? De todos os indicadores, tanto os de interesse para a ciência e tecnologia, quanto os do apoio e da confiança, vem caindo, e é uma consequência, na verdade, não tanto de uma anti-ciência, né? De um ódio à ciência, né? Pelo menos minha modelagem estatística mostra que está mais ligado a uma queda geral de confiança, de respeito para as grandes instituições da democracia. Então, é uma queda de confiança que afeta o legislativo, afeta o judiciário, afeta todas as grandes instituições e, portanto, afeta também a confiança nas universidades, nos enunciados das universidades, no produto das instituições científicas, mas em menor medida. Ou seja, é interessante ver que nessa queda que é generalizada de confiança, de interesse da população, a ciência caiu menos, resistiu melhor a esse tipo de crise.
Nós estamos conversando com Yuri Castelfranc, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, só para dar um dado aqui, quer dizer, tem um estudo recente do CGE, que é feito periodicamente, que mostra, enfim, entrevistou 2.200 pessoas em todas as regiões, constatou uma diminuição do percentual de indivíduos que consideram que a ciência e a tecnologia só trazem benefícios para a humanidade. Eram 54% em 2015, agora são 31%. Essa queda a que o senhor se referia, não é isso?
Exatamente. E aí é interessante, na verdade, eu participo, né, dessa pesquisa, participei dessa pesquisa do CGE, sou um dos consultores, analista de dados dessa pesquisa, e é bem interessante ver que, na verdade, se você vê a população que diz que a ciência dá malefícios, ela se mantém constante nos últimos 30 anos no Brasil e irrisória, ou seja, abaixo de 5%. O que mudou é a composição entre as pessoas que dizem a ciência dá mais benefícios do que malefícios e a parte das pessoas eufóricas, digamos, que diz que a ciência só dá benefício. Esse é que caiu. Essa componente de hiperotimistas, né, que dizem que a ciência só dá benefício, caiu muito, mas na verdade corresponde a uma faixa de população que não necessariamente era alfabetizada cientificamente, que tinha uma ideia realística de como a ciência funciona. Quando você vai cruzar esses dados com os graus de apropriação social, ou seja, quem são as pessoas que têm alfabetização científica, que frequentam espaços de difusão do conhecimento, você vê que esse grupo de público que mais se apropria, mais participa da ciência, não tende a dizer a ciência só dá benefício, tende a dizer a ciência dá mais benefício do que risco. A soma dessas duas frações se mantém constante no Brasil. É sempre a grande maioria dos brasileiros que diz que a ciência dá mais benefícios do que malefícios. O que caiu é a parte, digamos, de euforia, né, de hiperotimismo pouco informado, que tem essa visão um pouquinho ideologizada que ou só existe benefício ou só existe malefício atrelado à ciência. Então, a minha leitura, né, é diferente de alguns colegas, né, que interpretam isso como uma queda brutal de confiança na ciência. A minha leitura, na verdade, não é tão pessimista. Eu acredito que o que está acontecendo é um amadurecimento da opinião pública e não apenas e somente um ataque de grupos anti-ciência e racionalista. Claro que temos, sim, tem um perigo, tem dados preocupantes, né? O número de pessoas no Brasil que desconfia que vacinas sejam úteis ou que acha que possam ser perigosas é grande. A negação da mudança climática é grande, afeta muito uma parte grande da população. Então, é um problema real. Não deveria, na minha opinião, ser interpretado como o surgimento ou fortalecimento de um movimento anti-ciência. São grupos específicos que, por razões muito diferentes, inclusive, rejeitam ou se recusam a confiar em determinadas evidências científicas em áreas específicas. E eles são diferentes porque, em alguns casos, rejeitam por motivo religioso ou moral. Em outros casos, é por questões políticas. Em outros casos, é por falta de conhecimento, por falta de acesso à informação. Então, não é um movimento só irracional e de anti-ciência que fez essa queda do otimismo, na minha leitura.
Perfeito. Nós conversamos com o sociólogo e físico italiano Yuri Castelfranco. Ele é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e há mais de uma década estuda como as pessoas pensam e consomem ciência no Brasil e na América Latina. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
No Pesquisa Brasil de hoje, nós estamos conversando sobre os ataques ao conhecimento científico e como eles estão fazendo a ciência passar por uma crise de confiança. Está conosco na redação da revista Pesquisa FAPESP o filósofo Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Professor, nesses últimos tempos, o que a gente tem visto, a gente já se referiu à questão das mudanças climáticas, mas outros consensos ou outras, mesmo ideias que já estavam bastante resolvidas do ponto de vista científico, vêm sendo desafiados ou vêm sendo desacreditados por certos públicos. Tem essa questão tem gente que voltou a acreditar que a Terra é plana, que é algo, enfim, que remonta a um passado bastante, bastante remoto. Tem uma outra questão muito complicada, que é da aversão a vacinas. Isso tudo faz parte de um mesmo caldeirão? São fenômenos diferentes? Como é que isso se insere nesse problema maior que a gente se referiu anteriormente?
Na minha visão, eles fazem parte do mesmo problema. Quando nós estamos falando da aversão a vacinas ou do terraplanismo, nós estamos falando também de uma relação, de uma postura da ciência em relação à sociedade, que é uma postura tecnocrática. Então, quando a gente fala, por exemplo, dentro da comunidade científica, que há consenso sobre alguma coisa, em nenhum momento se pensa o seguinte: bom, há consenso na sociedade sobre o consenso científico? Ou seja, a comunidade científica, num certo sentido, ela se substitui à sociedade. Porque ela está acostumada com isso. Ela está acostumada a funcionar num ambiente tecnocrático. E que, portanto, se os técnicos se colocam de acordo, é evidente que a sociedade vai aceitar. Ora, isso acabou. E isso acabou porque acabou aquela forma de fazer democracia que era uma forma tecnocrática de fazer democracia. Todos esses elementos estão ligados. Nós não podemos separar as coisas. Então, muitas vezes eu ouço a indignação das pessoas, mas é um consenso científico que há mudança climática. Ou seja, como é que alguém pode desafiar isso? Justo, por que você não se coloca o problema de que esse desafio é um desafio que deve ser levado a sério? E que não é alguma coisa que... Não adianta ficar repetindo. A ciência já disse que, se as pessoas não estão convencidas. E elas não estão convencidas porque elas acham que a ciência está enclausurada em si mesma e que é arrogante e que não quer, de fato, falar com as pessoas.
E o que fazer para enfrentar essa crise, professor?
No caso da crise da democracia, nós temos que fazer é nos tornarmos cada vez mais transparentes. Essa ideia de que, bom, se existe um consenso científico, eu não tenho mais que discutir com quem discorda de mim, isso é exatamente a postura arrogante que as pessoas identificam no sistema político. Ou seja, que o sistema político não ouve o que elas têm a dizer. Nós temos que ter uma postura muito mais transparente e, sobretudo, a comunidade científica precisa refazer a sua relação com o poder político de uma tal maneira que ela mostre a sua independência e a sua autonomia. Não significa que a ciência não deva participar de políticas públicas, não significa que ela não deva participar dos avanços tecnológicos, pelo contrário, isso é necessário. Mas ela deve participar não como alguém que está legitimando o poder político, legitimando o exercício do poder político, porque esse foi o grande acordo tecnocrático. O acordo tecnocrático é: o poder político te garante verba para pesquisa e a ciência dá a legitimidade do exercício do poder político. Essa relação tem que ser refeita. E ela vai ter que ser refeita em todos os níveis e em todas as dimensões, não é só para a ciência, porque a democracia tem que ser refundada. Se a democracia não for refundada, ela vai acabar.
Agora, professor, como ser transparente? Quer dizer, eu entendo a necessidade de ser transparente, mas as descobertas científicas, elas são não só as descobertas científicas, mas assim, o conteúdo de cada disciplina, ele é bastante específico e não necessariamente simples de entender. Quer dizer, como ser transparente em relação a explicar o que é o bóson de Higgs ou explicar conceitos que são realmente complexos? Quer dizer, a sociedade não precisa também está preparada para absorver essa transparência? Quer dizer, eu observo uma dificuldade grande das pessoas entenderem o que os pesquisadores estão fazendo, em parte porque não são coisas simples. Né?
Não são nem um pouco simples. Um dos elementos importantes da transparência é mostrar nossas divergências. É mostrar que o campo científico está cheio de divergências. E que essas divergências devem ser exercidas em público da maneira mais compreensível possível. Porque essa é uma maneira de dizer para as pessoas, olha, as pessoas ouvem a ciência só como a ciência disse que, ou é um consenso científico que. Assim, olha, não é bem assim que a ciência funciona. A ciência funciona na base do dissenso. O acaso é importantíssimo no processo de invenção científica, no processo de inovação. Você está procurando uma coisa e, de repente, você encontra uma outra que não tinha nada a ver com aquela anterior. Inclusive, entender por que se financia isso. Por que você está financiando uma coisa e tem um resultado que é completamente diferente, mas é interessantíssimo. Então, assim, esse tipo de coisa. Não dizer, olha, a ciência não é um bloco, não é um bloco único, monolítico, fechado. Ela é aberta, ela tem dissensão, tem divergências. E se as pessoas puderem ter acesso a isso, elas vão poder dizer, ah, bom, então existe um elemento na ciência que não é esse fechamento e esse pacote que eu recebo. Né? É uma outra coisa. Quer dizer, eu sei que eu não estou em condições de participar da discussão especializada, mas eu estou sendo tratado como uma pessoa que não é simplesmente um destinatário de uma verdade, mas é alguém que está vendo essa verdade ser produzida. É claro que é difícil fazer isso, mas o pior é a atitude que a ciência tem tomado nos últimos tempos, que é cada vez mais se fechar em si mesma porque está se sentindo atacada. Ela se sente atacada, então ela diz, olha, o que não for consenso, a gente não vai a público para dizer, porque nós estamos sendo atacados. É o contrário. Nós temos que abrir todos os nossos dissensos. E nós temos que abrir para a discussão democrática da maneira mais acessível que a gente puder desses problemas. Né? Então, essa maneira é a maneira de buscar um outro tipo de legitimação, uma nova forma de legitimação da ciência. Porque, vamos voltar ao princípio, não é óbvio na história da humanidade inteira que você tenha uma coisa chamada ciência que vale por si mesma, que é feita por si mesma e que tem valor nela mesma. Isso é alguma coisa que foi construído muito recentemente. E que, para poder funcionar, precisa de fato que as pessoas achem que isso é um valor, que a ciência tem um valor nela mesma. E para isso, todas as pessoas, nós precisamos participar de alguma maneira do processo de construção do saber científico.
Professor, quais são os principais atores ali que podem contribuir para essa aproximação entre a ciência e o público e ajudar a população a entender como se dá o processo de construção do conhecimento científico? Porque eu fico me perguntando se isso vai partir espontaneamente dos pesquisadores, sendo que por tanto tempo eles estiveram acostumados a uma dinâmica de trabalho, uma dinâmica de comunicação. Como romper essas barreiras e quais atores podem contribuir nesse sentido?
Nós estamos fazendo isso aqui agora, né? Ao vivo. Durante muitos anos, eu encontrei muito nos colegas na universidade uma dificuldade, às vezes uma aversão à linguagem jornalística. A ideia de que o jornalismo distorce, que o jornalismo tira do contexto, que ele não fala exatamente a verdade científica como ela é. E todas as vezes eu dizia assim, são duas linguagens diferentes. Se você não fizer um esforço para entender a linguagem jornalística, e se quem está lá na posição da linguagem jornalística não fizer um esforço para entender a linguagem da ciência, realmente não tem como a gente se comunicar. Então, essa é uma atitude que sim depende das pessoas. Depende das pessoas a ideia de olhar para o público como alguém que não é só destinatário de uma verdade. Que é alguém que é simplesmente o destinatário da difusão científica. Que é alguém que quer participar de uma maneira democrática, no sentido do poder político democrático, do que significa fazer ciência, embora ele não vá fazer efetivamente ciência. Então tem um lado que depende, de fato, das pessoas tomarem uma atitude que é uma atitude de se abrir para a sociedade, para a discussão e para aceitar que existem pessoas que não estão dispostas mais a aceitar uma verdade científica simplesmente porque alguém disse, olha, isto é a verdade. Tá certo? Então tem que ter essa disposição. Agora, é claro que todas as nossas instituições, as universidades, as associações científicas, as agências de fomento, todo mundo tem responsabilidade nisso. E tem que fazer esse movimento. Como no caso da democracia. Se a gente for dizer assim, olha, a democracia está ameaçada. E o que nós temos que fazer é voltar para o que a democracia era antes dela ter essa crise. Isso é um erro. Não tem volta. Então, a ciência não vai voltar a ser o que ela era antes. Então, ou você aceita isso, ou nós vamos ter sérios problemas de legitimação da ciência. Isso significa sérios problemas de financiamento da ciência. Significa sérios problemas na concepção de mundo que nós temos, né? Então, a nossa responsabilidade como cientistas é muito grande. Muito.
Professor, antes do programa começar, a gente estava conversando sobre o que aconteceu na época da corrida espacial, em comparação com o que aconteceu mais recentemente no projeto Genome, e o senhor dizia que as coisas que aconteceram na época a ciência que foi produzida, a ciência básica que foi produzida na época da corrida espacial, ela está aí hoje, mas as pessoas não enxergam como se fosse um produto daquele investimento aí de 50, 40 anos atrás. Por quê?
Tem várias explicações para isso. Primeiro, porque a ciência de fato é lenta. A gente tem a impressão de que as inovações tecnológicas são muito, muito rápidas, etc. Enfim, elas são mesmo, mas elas dependem de um acúmulo que às vezes são de dezenas de anos, né? Então, mas vamos começar lá no pós-guerra, né? Essa ideia de que a ciência se alinha então ao poder político em duas frentes. No geopolítico, nos dois grandes sistemas, e também no planejamento nos estados nacionais, no desenvolvimento econômico dos países, dos estados nação. Quando essas duas coisas vêm juntas, você tem um grande aumento no fomento à ciência, uma expansão muito grande do ensino universitário, e isso vai se refletir em inovações tecnológicas que nós estamos vendo hoje. Acontece que na década de 70, né, ali final da década de 60 e começo da década de 70, começam a surgir empresas, pequenas empresas, pequenos negócios, que hoje são chamadas de startups. Toda a onda neoliberal que começa ali naqueles anos, ela começa a valorizar a ideia do gênio individual, do sujeito que está fora da universidade, que não tem relação com o poder público, que não recebe verba pública, e a ideia de que esses são os gênios que fizeram a revolução tecnológica que nós estamos aqui. Ora, quem fez a revolução tecnológica são as dezenas de milhares de cientistas que foram financiadas por dinheiro público durante 5 décadas. É evidente que o Bill Gates não poderia ter feito o que ele fez se ele não tivesse usado de maneira gratuita o laboratório de uma universidade, que a hora para usar um computador era caríssima, para treinar, para se formar. Então, é todo um ambiente que é financiado por dinheiro público, que é apropriado ideologicamente por empresas, no fundo. Porque essa glorificação do indivíduo que é o gênio é a glorificação da empresa que ele fundou. Esses são sempre os que caíram fora da universidade, porque a universidade atrapalha e tal. Sem a universidade, eles não seriam nada. Então, essa narrativa, para usar uma palavra que está na moda, venceu. E ela é falsa. E, em boa medida, sem tirar o mérito das pessoas, não vamos tirar o mérito de ninguém, não é isso. É que essas pessoas não existiriam sem toda essa infraestrutura que está por trás. Então, como é que essa narrativa vence? Porque justamente, do outro lado, não teve uma contranarrativa. Por que não teve uma contranarrativa? São muitas as razões. Mas começa a ideia de que tudo que vem do Estado é ruim. Começa a ideia de que tudo que vem do Estado é ruim e o poder político passa a ser identificado com tudo que vem a partir do Estado. Então você destrói tudo ao mesmo tempo. E a ciência vai junto com isso. Né? Essas pessoas fazem a diferença na vida cotidiana. A ciência não faz diferença nenhuma. Ora, essas pessoas não existiriam sem a ciência. Não tem celular sem ter tido todo o investimento que teve na corrida espacial.
Vamos a um rápido intervalo ao som de Marisa Monte e a música A Alma e a Matéria.
Procuro nas coisas vagas ciência. Eu movo dezenas de músculos para sorrir. Nos paros ao contrair, nas passar da outra margem do mar. Procuro na paisagem carência. Os átomos coreografam a drama do chão. Na pele braille pra ler, na superfície de mim, milímetros de prazer, quilômetros de paixão.
Pesquisa Brasil de hoje, nós estamos conversando sobre os ataques ao conhecimento científico e como eles estão fazendo a ciência passar por uma crise de confiança. Está conosco na redação da revista Pesquisa FAPESP o filósofo Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP.
Essa crise de confiança, a gente pode dizer que, de alguma maneira, também esbarra no fato da população, não apenas brasileira, mas mundial, também ter tido uma certa dificuldade para perceber os resultados ou as aplicações práticas do projeto Genoma?
É, isso é uma coisa interessante, porque se a gente for observar, essa plataforma de legitimação da ciência do pós-guerra foi muito ligada à corrida espacial. Ela termina mais ou menos no mesmo período em que começa essa vaga neoliberal que eu mencionei. Com isso, fica claro que para que continue o investimento em ciência e tecnologia, é preciso uma nova plataforma de legitimação, inclusive porque você tem a derrocada do Império Soviético. Então, você não tem mais como sustentar aquela maneira de legitimar a ciência.
Nem aquela escala de
nem aquela escala de investimento e de recurso, não é? Então, com certeza. Agora, vamos pensar, qual foi a decisão estratégica, especialmente a decisão estratégica tomada pelos Estados Unidos? Foi dizer, olha, nós vamos fazer do projeto Genoma a próxima plataforma de legitimação social da ciência. E ali já não estava mais ligado ao complexo industrial militar, mas estava ligado já à indústria farmacêutica, né, e outros ramos de aplicação no mercado. Ao mesmo tempo, o projeto Genoma fez promessas excessivas. Fez promessas de que nós poderíamos chegar à cura de doenças muito mais rapidamente do que era razoável supor. É claro que a ciência não tem caminho reto. Pode ser que acontecesse e que a gente tivesse encontrado um atalho para isso, coisas que nós estamos vendo agora aparecer, inclusive com a colaboração de brasileiros, de uma maneira muito importante. fazer os vírus carregarem exatamente os elementos que a gente quer para um lugar determinado do corpo, etc. Então, fez promessas que eram promessas em grande medida insustentáveis. Nessa medida, as pessoas olham e falam, bom, mas todo aquele dinheiro foi gasto e qual é o resultado? Mais uma vez, e aí nós voltamos à questão da vacina, foi só para a indústria farmacêutica se enriquecer. Então, o conluio piora, porque é um conluio entre o poder político, as grandes empresas e a ciência. Essa plataforma, com inegáveis resultados que tem, não é? O projeto Genoma, isso aí não vamos discutir, foi uma plataforma que não conseguiu ter o mesmo grau de sucesso em termos de legitimação social do que a da corrida espacial. E agora a ciência tem que encontrar uma nova. A impressão que eu tenho é que a próxima plataforma de legitimação da ciência estará ligada à questão do colapso ambiental. Mas para isso, nós vamos ter que mudar e propor uma relação entre Estado, mercado, universidade, departamento de pesquisa e desenvolvimento e ciência de maneira geral, que seja diferente, em que seja muito mais transparente e que não faça promessas que são promessas mirabolantes. Para isso, qual é a coisa que é importante a gente olhar? É importante olhar para as pessoas de 16 anos. Dizer, se essa nova plataforma vingar, e eu espero que vingue, porque senão a gente não vai ter planeta, nós vamos ter que olhar para figuras como a Greta Thunberg, que é alguém que desceu de um barco sem motor, que não usou nenhum combustível fóssil, vestindo uma roupa de neoprene, dizendo nós precisamos defender a ciência. Tá certo? Esse tipo de coisa pode refazer o laço, né, para o futuro da ciência com a sociedade. Para isso, a comunidade científica vai ter que ter uma postura completamente diferente em relação à sociedade. Então, assim, não basta dizer, olha, já existe um consenso científico, nós não temos mais tempo a perder, vamos agir. Não. Nós precisamos conversar com as pessoas. Nós precisamos conversar com quem não está convencido disso.
Nós estamos conversando com o filósofo Marcos Nobre, ele é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do letramento em geral, e o letramento científico, quer dizer, a gente já falou sobre a dificuldade das pessoas de entenderem o que a ciência está dizendo, mas a gente não está falhando ali também?
A primeira coisa que é muito importante em tudo que eu estou dizendo é a gente reconhecer que pessoas de 16 anos são sujeitos políticos. Então, isso é muito importante. Porque se a gente reconhece como sujeitos políticos, a gente vai pensar a escola de uma maneira diferente e a gente vai pensar o que a gente pensou tradicionalmente como difusão do conhecimento, disseminação do conhecimento ou divulgação científica de uma maneira diferente. Essas pessoas não são simplesmente destinatárias de um conhecimento. Isso é muito importante. Elas têm que participar, de alguma maneira, da produção desse conhecimento. Quando a gente olha para a escola, nós temos que olhar para uma escola que seja muito diferente da ideia tradicional de escola, em que você está simplesmente letrando alguém, nesse sentido que você está simplesmente dizendo, olha, eu estou te explicando o que é necessário você saber para se orientar no mundo. Não, existe um processo de produção também de conhecimento na escola que tem de vir das pessoas. Então, quando nós estamos pensando que o movimento vivo hoje, que se dirige para a preservação do planeta, dessas pessoas que estão agora no colégio, a primeira coisa é não tomá-los simplesmente como destinatários de conhecimento.
Pelo que o senhor está me falando, a gente está num período ali meio que de transição, e nesse período de transição você tem ali alguns embates ali. O senhor comentou agora sobre essa questão dos jovens não serem apenas sujeitos que recebem informação, mas também agentes que participam, que produzem, né? Eu imagino que tudo isso envolva todos os setores da sociedade. Quer dizer, a sociedade, de um modo geral, também não quer apenas receber informação. Isso envolve também o conhecimento científico, né? Não me basta dizer que isso é um consenso. Eu quero entender para poder legitimar e para poder defender mais financiamento para isso que seja. É essa a ideia?
É essa a ideia, exatamente. Quando eu estava falando especificamente de pessoas de 16 anos, de maneira genérica, estava querendo dizer, a primeira coisa, a primeira reação que se teve ao discurso duro que a Greta Thunberg fez foi, ela não é um sujeito. Foi essa a coisa. eu não posso levar em consideração. Então, da mesma maneira como nós estamos falando que as pessoas que estão em uma sociedade democrática querem ser levadas em conta como sujeitos da democracia e não só como destinatários de políticas públicas, quando nós estamos falando isso, nós temos que pensar que nós temos que estender isso para uma geração para trás. Não é só a questão de o fato do voto ser facultativo a partir de 16 anos, não é só isso. É da gente levar em conta que no Brasil inteiro nós tivemos ocupações secundaristas para defender a escola e que tem práticas ali que são práticas de revigoramento da escola, que eles estavam discutindo em cada escola qual que é o ambiente escolar adequado para eles. E que nós temos que levar isso em consideração. Você não pode ter política pública que simplesmente vai de cima para baixo. É dizer, você tem que ampliar, não só você tem que considerar todo mundo como sujeito, mas você tem que ampliar isso para gerações mais jovens. Né? Por quê? Porque, inclusive, nós temos aí um problema de disputa intergeracional muito grave, né, envolvido. Quer dizer, existe um cientista político inglês, o David Runciman, que escreveu um livro interessante chamado Como a Democracia Chega ao Fim. É a tradução para o português, né? Mas ele diz assim, talvez a gente devesse estender o voto para pessoas de 6 anos de idade. É claro que ele está fazendo uma provocação, né? Ele sabe que isso não é viável. Mas que a gente comece a pensar que essa luta intergeracional por recursos que está em curso e vai piorar, e a gente viu em todas as eleições, viu no Brexit, viu na eleição do Trump, etc., é alguma coisa para a qual nós precisamos estar muito atentos.
Professor, tem um outro elemento nessa história que me vem à cabeça agora, que é a questão da guerra de narrativas, que a gente parece estar no meio de uma guerra de narrativas hoje em dia, né? E com as redes sociais, eu imagino que isso ganhe outra dimensão, né? Como é que a gente consegue colocar tudo isso em prática, consegue estimular mais participação dos jovens... Nesse mundo em que a gente tem tanta guerras de narrativas misturadas com notícias falsas, enfim.
Esse é um problema mais geral da mediação cultural e da mediação em geral, porque nós estamos com um problema de mediação política, ou seja, a ideia que apareceu no caso do Brasil em junho de 2013 do Não Me Representa, mas que é um fenômeno global. Então nós estamos com um problema de mediação política, mas sobretudo nós estamos com um problema de mediação cultural de maneira mais geral. Vamos pegar o exemplo, o que era antes do advento das redes sociais e da expansão da internet, o que era a opinião pública? A opinião pública era algo que era filtrado por alguns nós, por alguns centros, que eram centros acreditadores da informação. Então jornais, revistas, televisão, rádio. O que as redes sociais fizeram foi retirar desses centros o monopólio da formação da opinião e da vontade. Então eles continuam sendo nós, mas eles são nós entre outros, né, numa discussão pública. Então isso é uma crise muito mais geral, a crise da mediação cultural. E daí, mais uma vez, os centros tradicionais tentam dizer, vamos voltar ao momento em que nós éramos o centro que acreditava as informações. Não façam isso, por favor. A informação agora, ela circula, de fato. Quer dizer, quando antes eu tinha um jornal, o que eu podia fazer? Eu podia escrever uma carta para o painel do leitor. Era o máximo que eu podia fazer. Agora não. Agora o jornal responde a uma discussão que foi feita na rede social, no dia seguinte. O próprio jornal já não tem mais sentido, porque o jornal é online. E a versão impressa é uma edição do que aconteceu no dia para as pessoas que ainda leem essa versão resumida. Então, veja, isso tudo mudou muito. O que nós temos de pensar como possibilidade? A possibilidade não de que a gente vá novamente encontrar esses centros que vão ter esse monopólio, porque isso parece alguma coisa totalmente, não só inviável, mas indesejável. Mas nós precisamos pensar como é que as redes sociais e as redes de trocas de mensagem, etc., operam. Ou seja, uma das coisas que é papel da ciência é mostrar como é que os algoritmos funcionam e que tipo de escolhas estão sendo feitas. Então, a ciência pode ajudar, tanto as ciências sociais como a ciência da computação, como todas as ciências envolvidas nisso, a mostrar como é que o comportamento das pessoas está sendo moldado por algoritmos. E como isso é alguma coisa que também molda a sua própria opinião. E com isso, a pessoa tem a possibilidade de pensar sobre a maneira como a qual ela está fundando a opinião. Então ela está dizendo assim, puxa vida, aí a ciência está fazendo o papel dela.
Professor, a gente tem observado recentemente um forte ataque por parte de vários setores, justamente às ciências sociais, né? A filosofia, as ciências sociais, ao jornalismo, ciências da comunicação, né? Por que essas áreas especificamente estão sendo tão mais atacadas do que as outras dentro da ciência como um todo?
Tem muitas razões para isso. Uma razão para isso especificamente, nós estamos falando do caso do Brasil. No caso do Brasil, porque nós temos um presidente de extrema direita e um presidente de extrema direita que considera que qualquer coisa que se refira a ciências sociais, às humanidades, à filosofia, à história, é alguma coisa de esquerda. Então, essa é uma razão importante, uma razão política para você atacar essas disciplinas. A maneira como o ataque é feito é usando aquela ideia dos só 23% que acham que a ciência tem um impacto real na vida. Ou seja, que impacto essas ciências têm na vida? Então ele se utiliza desses 77% que acham que não tem grande impacto para poder dizer, olha, se a gente não tivesse essas disciplinas, não faria a menor diferença. E, no entanto, quantas vezes ele deve ter pronunciado a expressão poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que é uma construção da filosofia, que demorou muito para ser feita e que está em todas as constituições, né? Só para dar um exemplo. Tem esse lado importante, que é o lado de você se utilizar da crise da democracia e da crise da ciência para atacar aquelas ciências que são consideradas ameaçadoras ao poder.
Perfeito. Nós conversamos com o filósofo Marcos Nobre, ele é presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui na redação da revista Pesquisa FAPESP. Muito obrigado pela sua entrevista.
Foi um grande prazer, obrigado pelo convite.
Para quem quiser saber mais sobre os ataques ao conhecimento científico e a crise de confiança na ciência, eu recomendo a leitura da reportagem de capa da edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP. E para encerrar, professor, queria saber que música que o senhor escolheu para a gente ouvir agora.
Chico Brito, de Wilson Batista.
Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Quando o menino teve na escola, era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola, era escolhido para capitão. Mas a vida tem os seus reveses, diz sempre Chico defendendo teses. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Quando o menino teve na escola, era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola, era escolhido para capitão. Mas a vida tem os seus reveses,
diz sempre Chico defendendo teses. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou.
Ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Assim nós encerramos mais uma edição especial do Pesquisa Brasil. No programa de hoje falamos sobre a crise de confiança da ciência. O programa teve trabalhos técnicos de Fábio Leão, edição de Beto Alves e produção e roteiro de Sara Caravieri. Rodrigo de Oliveira Andrade, jornalista da revista Pesquisa FAPESP, participou do programa de hoje. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.